convidada.
Assinala-se nesta segunda-feira os 80 anos da libertação do campo de extermínio nazi de Auschwitz. Mais de 1,1 milhões de pessoas foram assassinadas em Auschwitz e os historiadores afirmam que a maioria, cerca de 1 milhão, eram judeus, mas as vítimas também incluíam polacos, portugueses, ciganos e prisioneiros de guerra soviéticos. Miriam Assor, jornalista, autora e membro da comunidade judaica de Lisboa, afirma que nesta data se assinala a matança dos judeus, sublinhando que é preciso que episódios como estes não se repitam nunca mais.
Neste dia 27 de janeiro, que foi quando as tropas soviéticas entraram finalmente em Auschwitz, assinala-se uma matança, uma tentativa de genocídio que foi feito direcionado ao povo judeu. Foram assassinadas 1,5 milhão de pessoas em Auschwitz, sendo que a esmagadora maioria foram os judeus. Porquê os judeus? Porque o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial foi direcionado para o extermínio dos judeus. Depois houve exceções, estamos a falar de comunistas, homossexuais, testemunhas de Tantos Jeovás, ciganos, mas isso são exceções infelizes que o nazismo também encontrou como alvo de matança. A matança da Shoah é direcionada para o povo judeu. É uma coisa que é injustificável, mas foi uma tentativa de acabar com os judeus.
Os sobreviventes de Auschwitz falam deste campo como um lugar de desumanização. Esta desumanização é um desafio transgeracional? Qual é que é o processo de cura?
A desumanização de Auschwitz é algo que me perturba e que penso nisso sempre que escrevo sobre o tema. Não bastava matar, era de facto tirar-nos, aliás, do incluo nesse, é tirar as almas das pessoas. As pessoas entravam em Auschwitz em comboios de animais, eram selecionadas, e as pessoas que eram selecionadas para não viver entravam num corredor de desumanização. Era uma coisa altamente própria com a existência. Quem organizou e quem pactuou e quem ajudou, não sei que género de cada humano ele é, se é que é. Bem, aliás, é, como dizia Ayn Arendt, eram pessoas normais e apenas obedeciam a ordens.
Como é que se faz o processo de cura?
A minha cura é de escrever livros.
Qual é que é o papel da literatura neste processo?
A literatura, cada vez que eu escrevo sobre a Segunda Guerra Mundial, é praticar o que se diz que é nunca mais. A mim, o nunca mais é uma frase que tem que ser posta em prática. E para mim, a forma como eu luto para que não haja nunca mais é escrever. E escrever com factos. Eu não faço só até romances. Eu vou a arquivos, mostro a verdade.
Em julho do ano passado, a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia alertou para o facto de os casos de antissemitismo terem aumentado em todo o Bloco Europeu após a resposta militar israelita aos ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023. Algumas organizações em toda a União Europeia relataram um aumento de 400% nos incidentes antissemitas. Numa sociedade mais polarizada, onde o individualismo muitas vezes substitui a fraternidade, o combate hoje é mais difícil?
O combate hoje é difícil porque o antissemitismo, que é uma doença do cérebro, é uma doença mental, ninguém que tenha a massa encefálica acinzentada pode ser antissemita, pode ser xenófobo, pode ser o que seja. Só pessoas que não têm capacidade mental total, têm funcionamento, podem ser antissemitas. O antissemitismo é o mal central que já vem há não sei quantos anos, séculos, e que acompanha a evolução dos tempos. E hoje, em dia, parece-me que está muito mais intensiva, porque os meios são mais intensivos. E, portanto, o antissemitismo existe, talvez acompanhe o tempo, existe quase ao mesmo tempo que o tempo existe. Porque é que não se gosta dos judeus? Não lhe sei explicar, não sei a razão, não faço ideia qual é, mas sei que pode rimar um bocadinho com coisas que depois culminam, por exemplo, na Inquisição. A Inquisição foi um meio antissemita brutal que tínhamos que deixar de ser judeus porque senão éramos queimados.
A história, a memória, é aqui que tem um papel importante na erradicação destes comportamentos?
Eu julgo que sim, tem um papel importante, sim, tem.
Portugal foi um país neutro durante a Segunda Guerra Mundial, no entanto, na sua recente investigação, consta do livro Portugueses na Lista Negra de Hitler, mostra que essa neutralidade não foi assim tão óbvia e que teve efeitos colaterais. O que é que aconteceu?
Portugal foi, eu julgo que foi um dos primeiros, se não o primeiro país que apresentou a neutralidade, julgo que foi logo em setembro. Essa neutralidade foi uma neutralidade um bocadinho coxa, porque enquanto a guerra estava nas mãos dos nazis, a Portugal teve uma política. Praticamente a partir do dia D, quando se percebe que passado um mês a guerra está perdida ou vai ser perdida, o Salazar muda já, tanto que o tratamento que ele dá a Aristides Sousa Mendes e a Sampaio Garrido é diferente.
Dois homens que salvaram os judeus.
Salvaram quem quer que fosse. Um e outro foi perguntar alguma vez, olha, é judeu? Não. Salvavam quem quer que fosse. Agora, naturalmente, que eram muito mais judeus.
Procuravam ajuda.
Estávamos na mira do gatilho.
Mas na sua obra diz que também houve portugueses que foram mortos e que foram parar a campos de concentração.
Sim, 10 anos antes da Guerra das Balcãs, o governo português autorizara em julho, em março de 1913, a inscrição provisória de judeus descendentes de portugueses e a inscrição foi feita ao abrigo do regulamento consular, que então estava em vigor. E embora se tratasse apenas de inscrição provisória consular, Alfredo Mesquita deu-lhes o benefício da proteção portuguesa. E estas pessoas ficaram com documentação portuguesa. Foram renovando até 1940, 41, 39, quando arrebentou a guerra, ainda se deu algum benefício, mas depois não são renovadas, tanto destes quanto outros.
Diz ainda que um grupo de portugueses ficou detido em Le Vernet, em França, durante cerca de 4 anos
sim,
e que foi depois
muito,
deportado
muito,
para o campo de concentração.
Foram portugueses, e neste caso não judeus, eram pessoas ligadas à esquerda, eram ligadas ao anarquismo, por razões políticas, aliás, por razões nenhumas, foram depositadas e acabaram mortas. Mortas em Dachau e
exatamente.
Em Bergen-Belsen, muitas delas pediram ajuda. Essa ajuda nunca apareceu. Há cartas a pedir ajuda. Por exemplo, o Sr. Nino Barzilai pede ajuda. O Sr. Nino Barzilai tinha nascido em Salónica, viveu em Barcelona e foi preso em Atenas. E era português com documentação. Pediu ajuda, ajuda, ajuda. Não lhe foi dada nenhuma ajuda. Começam a acordar, já ele, o filho e a mulher e os outros 17 estavam presos em Bergen-Belsen.
Refere que não encontrou posições de antissemitismo por parte do governo de Portugal, nomeadamente o então presidente do Conselho de Ministros e ministro dos Negócios Estrangeiros, António Oliveira Salazar, mas notou uma falta de responsabilidade de tomada de decisão. Quais é que foram as consequências dessa falta de responsabilidade?
A agonia, a aflição de pessoas que estão inocentes, não fizeram crime nenhum, e ou por serem judeus ou por serem contra o regime, acabaram em campos de concentração e algumas delas derreteram em Auschwitz e em campos de concentração ou de extermínio. Esta é a consequência do bailado triste entre a burocracia da portuguesa e a vida das pessoas.
A ditadura portuguesa não tomou medidas para salvar a vida de portugueses?
Foi muito lenta e não tomava decisões, muito embora, inclusivamente, os carrascos nazi avisaram variedíssimas vezes, olha que eu tenho aqui os vossos conterrâneos e se vocês não tomarem qualquer posição, elas vão ser deportadas. E foram.
Como é que espera que sejam os próximos anos?
Eu espero que a memória tenha mais força do que tem tido. Nós sem memória não vamos a lado nenhum. E a memória é um conjunto do passado com o presente. E há muita gente que... isso já foi há muitos anos. Não, foi há muitos anos, mas é preciso que não haja outro Holocausto, que não haja mais outras tragédias que infelizmente há. Daqui a 10, que haja...
Uma consciência?
Uma consciência diferente. As pessoas, mesmo indo aos campos, ver esses campos verdes lindíssimos, e não se imagina que naqueles campos que são verdes lindíssimos foi...
Houve tanto sofrimento?
Foi um talho autêntico.
Miriam Assor, jornalista, autora e membro da comunidade judaica de Lisboa, ela que foi a nossa convidada nesta segunda-feira.